Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Disse Jesus aos seus discípulos: se a tua mão te faz tropeçar, corta. Será melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino dos céus só com um olho do que, tendo os dois, seres atirado para o inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Queria Jesus indicar com isto que poderão ocorrer situações em que os cristãos deverão tomar este conselho à letra e cortar uma das mãos ou arrancar um dos olhos? Francisco e Ernesto estão aqui de novo no programa Aurora Bíblica, patrocinado pela Associação Estudantes da Bíblia, para debaterem esta e outras passagens afins das Escrituras, naquele seu habitual espírito de tolerância e boa vontade para com todos.
Obrigado, Francisco. E a propósito, a passagem que você acaba de citar é de Marcos, capítulo 9, versículos 43 a 48. Como deverá ter notado, a linguagem é bastante dura. A passagem parece querer insinuar que os ímpios irão ser atormentados no inferno de fogo. Não lhe parece, Francisco?
Ernesto, permita que lhe faça primeiro uma pergunta. Pensa que Jesus queria dizer que devemos literalmente arrancar os olhos se eles se tornarem motivo de tentação?
Oh, eu julgo que Jesus não queria que essa parte do texto fosse tomada à letra de forma nenhuma. Nem consigo mesmo imaginar que ele quisesse que alguém tivesse que cortar uma das mãos ou um dos pés. Pensa que sim, Francisco?
Com certeza que não. Jesus empregou uma linguagem floreada, toda cheia de simbolismo, e para sermos consistentes na interpretação das suas palavras, devemos tomar também, no sentido figurativo e simbólico, o que ele diz do fogo. Nessa perspectiva, a passagem inteira tornar-se-á mais lógica.
Tendo tudo isso em conta, que quereria dizer Jesus com esse simbolismo de arrancar os olhos e cortar mãos e pés para se poder obter a vida eterna?
Bem, na maneira oriental de pensar, os olhos são símbolo do desejo e da cobiça. Corta a tua mão, na linguagem simbólica do leste, significa para com o mau hábito. Estas expressões soam-nos hoje como bastante cruéis, mas ao tempo em que Jesus as empregou, faziam parte realmente da linguagem corrente e todos compreendiam o seu sentido real, para lá desse simbolismo, digamos.
Estará para sempre perdida qualquer pessoa que hoje em dia tenha os olhos invejosos e hábitos maus, Francisco?
Na passagem que temos vindo a debater, Jesus não se dirige à humanidade em geral, mas só àqueles que professam ser seus seguidores, isto é, aos que prometeram cumprir a vontade dele. A raça humana, que na sua totalidade ainda não estava iluminada pelo Espírito Santo, encontra-se agora debaixo do controle de Deus. Deus não lida com povos que não tenham ainda conhecimento dele. Por isso, destinou um dia no futuro, o tal dia do reinado de Cristo, que durará 1000 anos, no decorrer do qual o mundo inteiro será iluminado pela divina verdade. Nesse tempo, a humanidade toda, tomada como um só grupo, será experimentada a fim de mostrar se é ou não merecedora de uma vida que jamais acabará.
Bem, é formidável saber que há ainda uma oportunidade para os que nesta vida não dispuseram do devido conhecimento para as suas opções morais. Grande coisa.
Mas os cristãos, que não conhecem a verdade, encontram-se agora em período de provação, e é a estes que Jesus se dirige, urgindo-os que não se permitam nada, por mais precioso que pareça, que possa interferir com a sua dedicação a Deus.
Trata-se de um teste muito duro, não lhe parece, Francisco?
Sim, mas a recompensa é-lhe proporcional. A promessa de Deus para aqueles que tudo tiverem sacrificado ao serviço divino é que não irão viver e reinar com Cristo no seu reino. Quando a Igreja estiver completa, reinando já com Cristo, então o mundo inteiro ficará esclarecido sendo a todos garantida a oportunidade de aceitar o plano divino e de beneficiar de uma vida eterna pela mediação de Cristo.
Será esse o sentido da expressão "todo aquele que nele acreditar não perecerá, mas terá a vida eterna", Francisco?
Sim, claro, mas para se acreditar em Cristo é necessário realmente ter-se conhecimento dele, pelo que no plano de Deus um inteiro período de 1000 anos será reservado expressamente para esclarecer os povos, de forma que todos disponham de uma oportunidade de crer e de viver.
Mas, Francisco, você ainda não explicou o que Jesus tinha em mente ao falar de vermes que não morrem e fogo que não se apaga. Não nos afastemos desta questão inicial, que é tão importante. Que poderá dizer-nos desses vermes que não morrem, mesmo quando são lançados num fogo inextinguível? Não estará insinuada aqui a imortalidade da alma humana, que nem o fogo será capaz de destruir, Francisco?
Bem, Ernesto, você está a ler nas palavras de Jesus coisas que ele nunca disse. Onde é que, por exemplo, a Bíblia compara a alma humana aos vermes que Jesus menciona?
Está a perguntar-me? Bem, para falar a verdade, não conheço nenhum lugar da Bíblia em que tal comparação seja estabelecida. Mas, Francisco, se os vermes a que Jesus se refere não são almas imortais, que serão então?
Ernesto, permita lembrar-lhe que a Bíblia nunca faz qualquer menção de almas imortais. Tal expressão nunca aparece em nenhuma das suas páginas.
Mas que serão então esses vermes que não morrem?
Bem, deixemos que seja a Bíblia a responder. Por favor, volte ao capítulo 66 de Isaías e leia-nos o versículo 24. Julgo que essa passagem poderá projetar alguma luz sobre esse assunto.
Ótimo. E quando a resposta nos vem da Bíblia, sabemos logo que é verdade. Ora, vejamos. Um momento. Capítulo 66, versículos 24, não é isso?
Precisamente, versículo 24 do capítulo 66 de Isaías.
Eis o que aí vem escrito. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. A única imagem que esta linguagem faz criar na minha ideia é de cadáveres expostos aos elementos a serem devorados pelos vermes. Será esse o seu verdadeiro sentido, Francisco?
Certamente, e é precisamente disso que o profeta está a falar. Provavelmente era a esta profecia que Jesus aludia na passagem do Novo Testamento que você há pouco nos leu.
Pelo menos a linguagem é muito semelhante.
Ernesto, se analisar com mais atenção as palavras de Jesus, poderá notar que ele não diz que os vermes estão nesse fogo.
Mas Jesus parece estar a referir-se ao fogo do inferno. E esse é um ponto que eu também gostaria de ver explicado. Num debate anterior a respeito do inferno, você mencionou que no inferno da Bíblia não existe fogo no sentido literal. Mas neste o fogo é bem evidente, não acha, Francisco?
Bem, Ernesto, aqui a palavra inferno traduz a palavra grega Geena. Na linguagem hebraica era o vale de Hinnom, que no tempo antigo estava situado precisamente junto aos muros da cidade de Jerusalém. O lixo da cidade era lançado neste vale para ser destruído, por isso é que o fogo nesse local se mantinha sempre aceso sem nunca se extinguir.
Seria então a isso que Jesus chamava o fogo inextinguível, Francisco?
Era assim. O mestre, naturalmente, serve-se dele como de um mero símbolo daquela destruição total que aguarda os pecadores renitentes e obstinados. Segundo a tradição, os cadáveres humanos que fossem considerados indignos de serem ressuscitados eram atirados para o vale de Hinnom, ou Geena, a fim de aí serem destruídos. Assim, a alusão de Jesus ao lançamento para a Geena significava para as pessoas desse tempo uma destruição total e definitiva, sem qualquer esperança de ressurreição.
E como interpretar a expressão de Jesus, "o verme deles não morre"?
Trata-se aí de uma alusão aos vermes que se alimentam dos cadáveres expostos aos elementos. Considerando o tamanho e a profundidade do antigo vale de Hinnom, é de crer que os corpos atirados para dentro desse vale, a fim de serem destruídos, sem sempre atingirem a área de fogo, lá no mais fundo do vale, ficando alguns suspensos na berma das fragas que conduziam ao vale. Nesse caso, os cadáveres acabavam por ser destruídos, não pelo fogo, mas pelos ditos vermes, sempre presentes em tais sítios. Com mais esta comparação, Jesus realçava ainda mais o simbolismo da destruição como a que reafirma que não haveria mais oportunidades para os que, tendo sido devidamente esclarecidos, se tiverem tornado pecadores obstinados. Esses não fugirão às consequências ou estipêndio do pecado que é a morte.
E será esse também o simbolismo do fogo que nunca se extingue, Francisco?
Sim, sem dúvida. A palavra grega usada quer dizer que não está extinto. Este fogo simbólico que não está extinto é certo, mas a seu tempo se apagará por si próprio quando já não houver mais nada para ser queimado.
Só mais uma pergunta, Francisco. Que pode dizer-nos a propósito daquele lago de fogo mencionado no livro da Revelação, o Apocalipse? Se inferno é apenas um outro nome de morte, não implicando qualquer ideia de fogo, que vem a ser então esse tal lago de fogo? Diga-me.
Bem, Ernesto, reparando nessa passagem, podemos ver que uma das coisas a serem atiradas para dentro desse lago será o próprio inferno.
Bem, se o inferno está destinado a ser lançado para dentro do lago de fogo, não poderá ser ele mesmo o tal lago de fogo, como é óbvio, isso acredito eu, Francisco.
Isso realmente parece evidente, Ernesto. E a Bíblia nunca chama ao inferno o lago de fogo. Essa expressão é um símbolo de destruição e uma das coisas que nele irá ser destruída será o próprio inferno, ou seja, a condição de morte. Isto quer dizer que se vem aproximando o tempo em que não mais haverá morte. Tudo na Bíblia é maravilhoso, Ernesto. Todos os cristãos se deveriam esforçar por aprender o máximo possível sobre os seus ensinamentos. Os povos estão sendo pressionados a voltarem para Deus, o que é bom sinal, mas a única maneira de o poderem fazer será procurá-lo na sua palavra e aprender a conhecê-lo na sua qualidade de Deus de amor. Tudo isto e muito mais vem apresentado com simplicidade e clareza no livreto Porque é que Deus permite o mal? Encomende já o referido livreto que lhe será enviado grátis e livre de encargos se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos. E que Deus a todos abençoe.